Programa completo para você que hoje traz o prefeito de Minduri, Neto, que já é um membro aqui da equipe. Já faz parte aqui, né, prefeito? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia a todos. Que a gente possa bater um papo gostoso essa manhã aí, né? De quarta-feira, frio, né?
Tá frio, hein, prefeito?
Depois de uma chuvinha, né, cara?
Choveu aqui ontem? Eu não tava
choveu
aqui.
Um pouquinho.
Eu fui em São Lourenço.
Choveu
e
um
quando eu tava chegando em São Lourenço, eram umas 3 da tarde, tava chovendo lá, bastante.
Choveu muito, foi em São João del Rei.
São João del Rei?
Até deu enchente.
Eita!
Uns vídeos lá hoje já de São João lá, bem triste.
Poxa,
é muita chuva mesmo. Mas tá marcando tempestade mesmo.
Tá marcando, né?
Tá marcando. Ainda mais aqui pra nossa região, né? A gente fica preocupado. Mas tá marcando.
Pessoal, antes de começar o nosso bate-papo aqui, deixar informação para você de Minduri, principalmente, que quiser mandar pergunta para o prefeito Neto, nosso WhatsApp está à disposição, fiquem à vontade. E aí, prefeito, como que estão as coisas? O que acontece em Minduri desde o dia que você veio aqui da última vez?
Então, Ricardo, a gente marcou esses encontros agora
frequentes.
Mais miúdos, né? Frequentes, né?
Uhum.
Pra gente justamente conversar com a população, passar pra população as coisas que estão acontecendo, o que que tem de novidade, o que que não tem, o que que é verdade, o que que é mentira. Porque as pessoas, às vezes, passam umas coisas...
Ah, mas o pessoal fala mentira? Será?
Mentira,
imagina.
Uma fofoquinha.
Um fake news?
Fake news.
Ah, não é possível?
Então, assim, a gente tem que esclarecer pra pular...
Aproxima mais um pouquinho,
né?
Isso.
Uhum. A gente tem que esclarecer para a população, né?
E qual é a fake news do momento? O que estão falando por
não,
aí?
Então, assim, cada hora é uma coisa, né?
Uhum.
Então a gente tem que esclarecer.
Então vamos lá.
Vamos lá.
Você quer começar a falar sobre
vamos
qual tema?
Conversar sobre educação.
Educação.
Justamente, educação.
Importante, né?
Muito importante, né?
Estuda, meu filho, para não virar locutor de rádio.
Exatamente. Para não virar pro... Vou nem falar.
Eu sempre faço essa brincadeira com a minha profissão, não posso falar das outras.
É.
Eu falo, às vezes as pessoas falam, e aí, você é o quê? Minha mãe falou para você estudar, para não virar radialista. Acabei virando radialista porque não estudei. Brincadeira, porque eu, de fato, tenho que estudar bastante.
É.
E eu vejo que ao longo desses anos na profissão a gente foi aprendendo muita coisa, mas o caminho é esse, né?
É.
Se uma pessoa quer ter uma boa remuneração, uma posição social melhor na questão financeira, para dar um conforto melhor para si e para sua família, ela tem que estudar, não tem jeito, né?
Justamente. A minha mãe falava que a única coisa que ninguém tira do ser humano é o estudo.
É verdade.
O resto tudo tira. Dinheiro tira, casa tira, carro tira.
Tudo.
Tudo tira. O estudo não.
Fica, porque fica na nossa mente, né?
Exatamente. E aprender não ocupa espaço, né?
Verdade.
Então, assim, é muito bom aprender. É viver aprendendo e a gente morre sem saber nada, né?
Uhum.
Então, a educação é muito importante. E aqui pra gente no município também é muito importante, sabe?
Sim.
Nós pegamos a prefeitura, né? Com um quadro não muito favorável na educação, porque à medida dos dias que foram passando, a gente foi chamando os concursados para trabalhar. E quando a gente foi descobrindo, olhando para poder registrar os concursados e tal, fomos fazendo tudo, a gente foi averiguando que não tinha cargos na prefeitura. Foram disponibilizados 24 cargos no concurso público.
Uhum.
E só tínhamos 9 cargos na prefeitura.
Eita!
Entendeu? Então foi meio complicado, mas a gente chamou os vereadores, os nossos vereadores da Câmara, a presidente da Câmara, Raíssa, os outros vereadores também.
Uhum.
Conversamos com todos eles, explicamos a situação. Porque se a gente não criasse esses cargos, aí eu teria que entrar no Ministério Público para poder cancelar o concurso público.
Sim.
Só que tinha professores que largaram seus cargos no Estado.
Porque tinha passado na educação municipal.
Entendeu?
Uhum.
Aí ia prejudicar muita gente. Então a gente resolveu conversar com os vereadores pra gente explicamos para eles. Eles entenderam e foram bem solícitos nesse ponto de nos ajudar a construir esses cargos, sabe? Uhum. Aí nós tivemos que construir cargos. Então tudo isso leva um tempo. E quando você leva um tempo a fazer as coisas, as pessoas começam assim: não tá funcionando, não
vai acontecer mais.
Não vai acontecer, que o prefeito tá errado, o prefeito é ruim, que não tá bom, entendeu? Então, assim, leva um tempo. Aí, só que graças a Deus agora deu tudo certo, criamos os cargos, colocamos os professores para dentro. Aí quando a gente foi descobrir que o profissional de apoio, né, não tinha também. Então nós fomos aos vereadores, tivemos que criar os cargos de professor de apoio, né?
Uhum.
Porque a gente estava pensando em fazer o profissional de apoio, né? Que as pessoas falavam: mas esse cargo tem que ser professor, mas só que a qualificação do cargo era de professor, sabe? Então uma coisa era só um nome.
Sim.
Certo? Que não estava de acordo com o que o pessoal queria. Mas o cargo em si, a qualificação, a gente já tinha mandado para a Câmara. Mas como eu tinha falado lá na Câmara, que o dia que tiver um projeto que não tivesse de acordo com os vereadores, eu ia retirar o projeto, ia pensar com carinho para a gente reformular o projeto,
uhum,
e voltar o projeto para a Câmara de acordo com o que estava todo mundo pensando. E assim foi feito, sabe? E muitas conversas, que é isso, que é aquilo. Fui no Ministério Público para poder pegar apoio também, o Ministério poder falar se eu estava de acordo com o que a gente estava fazendo. O Ministério Público foi a favor de criar o professor também, uhum, certo? E, enfim, chegamos a um acordo e conseguimos construir o professor de apoio, tá? Porque tem um estudo também financeiro, um impacto financeiro também no município, que nós não estamos tão saudáveis assim quanto as pessoas pensam no quesito orçamento, certo? Todo mundo pensa que tá tudo bem, tá tudo bonito, mas não está. Nós estamos com um déficit orçamentário de quase 5 milhões de reais. Então nós não temos orçamento. Então as coisas tem que ser pensadas, tem que ser analisadas com muito carinho, com muita responsabilidade, porque o déficit orçamentário nosso hoje está muito alto. Então, e a gente não tem perspectiva de que a gente consiga diminuir esse déficit orçamentário para este ano. Então, foi um projeto que deu um pouco mais de canseira, porque tivemos que parar muitos setores, reuniões quase que diariamente para chegar num acordo, para chegar num projeto. Chegamos no projeto, já enviamos para a Câmara, já foi aprovado. Aí logo depois também veio o projeto do monitor também, já foi aprovado. Só que nós tivemos que parar um pouquinho o monitor para que a gente fizesse o professor de apoio. Porque no momento, o professor de apoio é mais importante do que o
monitor.
O monitor. Porque as mães e os filhos estavam esperando esses professores, sabe? Uhum. E a gente não podia parar o ensino para poder fazer um e depois fazer o outro. Certo? Então nós fizemos o processo seletivo. Teve uma comissão de 6 pessoas, 6 profissionais de educação, que fizeram o processo seletivo. Então não teve mão de prefeito, não teve ajuste, não teve nada. O processo seletivo foi muito elaborado, muito bem pensado. E agora nós vamos fazer o processo seletivo do monitor de apoio. Do monitor. Então assim, nós tivemos que parar justamente por causa do professor de apoio. Não tinha como a gente fazer tudo junto. Porque você escolhe o que é mais urgente para você fazer primeiro.
Uhum.
Logo depois você faz o outro. O monitor é importante? É muito importante. Só que o professor de apoio estava em primeiro lugar. Então a gente tinha que solucionar o problema do professor de apoio. Já foi solucionado, agora essa semana a gente já vai entrar no monitor e já vamos fazer o monitor também, tá? Outra questão, o pessoal está falando, é a questão das hortaliças, né? Que é do produtor de Minduri, que a prefeitura compra, a educação compra, e que não foi comprado até hoje e tal, mas não foi comprado. Eu peço para as pessoas, procurem a Amanda lá da Emater, procurem saber o porquê não foi comprado ainda, tá? Não houve conversa dos outros, não. Procura saber a verdade. A Amanda sabe disso. É só perguntar para ela, que ela tem o maior prazer em esclarecer para todo mundo o porquê que ainda não foi comprado. Não tem nada a ver com o prefeito, não tem nada a ver com a Secretaria de Educação. É outro problema. Só chegar na Amanda que ela vai explicar para vocês. Tá bom? E nós estamos tentando arrumar, estamos ajudando as escolas, estamos ajudando a escola estadual. Todo problema que tem, a gente vai, ajuda. Então a educação é muito importante para nós, da administração, tá, Ricardo?
Uhum.
E hoje, falando um pouquinho também da que entra também no âmbito de escola, né?
Sim.
Só que não é escola para criança, né? É para adultos. Hoje a gente tem uma novidade para contar pro pessoal aí. Eu até soltei no WhatsApp, né?
Uhum.
No Instagram, tá tudo aí pro pessoal ver. Nós fechamos um acordo com a Dissimone de Cruzília, que é uma autoescola, e que vai vir ministrar aulas da autoescola aqui na nossa cidade.
É uma demanda antiga, né? Da situação da autoescola aqui em Minduri, né?
Exatamente. Era um sonho de todos.
Uhum.
Que a gente, que com 5 meses de mandato, a gente consegue realizar essa questão. Vai vir, já vai se instalar lá no sindicato rural. Assim que a sala estiver pronta, eles já vão vir para começar a dar as aulas e receber as inscrições para quem quiser tirar o CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação.
Poxa, isso é uma novidade boa.
É uma novidade boa aí para o pessoal estudar também.
Legal demais aí, pessoal. Tem previsão de início? Não?
A previsão é o tempo que eu tenho de arrumar a sala lá, que a dona Cida pediu.
Uhum.
Mas hoje mesmo a gente já vai dar início às obras.
Uhum.
E vai deixar tudo o mais rápido possível.
É um escritório, né, que precisa ter, porque as aulas são depois... com o carro na rua, né?
Exatamente.
Porque imagina, a pessoa está em Minduri, quer fazer autoescola, ou vai para São Vicente, ou vai para Cruzília, aí tem que pagar um carro para levar a pessoa lá, aí já está pagando a carteira.
Aí chega lá, tem que almoçar, gasto.
É um negócio difícil, né? Se a pessoa trabalha, aí só tem tempo final de semana, fica bem, bem caro, né?
Exatamente. Foi uma parceria, sindicato rural.
Uhum.
E Prefeitura Municipal, onde o sindicato disponibilizou a sala.
Uhum.
Nós vamos arrumar a sala do sindicato, arrumar 2 banheiros que tem um feminino e masculino.
Sim.
Tem que ser arrumado, deixar tudo bonitinho para o pessoal ter aula e poder usar as coisas, né?
Uhum.
E as aulas serão ministradas aqui, as teóricas e as aulas práticas.
Tá.
As aulas,
a prova
é em Caxambu.
Tá.
Aí tá, a prefeitura aí vai disponibilizar o carro para levar o pessoal lá para fazer a prova também.
Poxa, que legal.
É um acordo que a gente fez com eles.
Uhum.
Para disponibilizar esse veículo para poder levar o pessoal para fazer a prova prática.
Então você de Minduri que está aí na expectativa de tirar sua carta, aguarde que em breve aí a empresa Dissimone?
Isso.
Dissimone de Cruzília, né?
Cruzília, isso.
Vai estar montando aqui uma filial, digamos assim, em Minduri, né? Para você poder tirar sua carteira de habilitação e poder viajar, trabalhar, né?
Exatamente.
Às vezes tem anúncios aqui de vagas de emprego que demandam que a pessoa seja habilitada.
Isso.
Né? E aí a pessoa não consegue porque não tem habilitação. Muita gente até dirige. A grande maioria das pessoas dirige, mas precisa ter habilitação, né? É uma exigência legal. Então tem que fazer a autoescola aí.
Exatamente. Nós temos também, Ricardo, uma novidade também, que é a carteira de identidade. retomamos para Minduri para fazer a carteira de identidade.
Sim.
Hoje está sendo feito lá no CRAS.
No CRAS?
É, lá no CRAS, no CEPEM, né?
Uhum.
Então a pessoa vai lá, faz uma pré-inscrição da carteira. O rapaz vem uma vez por mês e ele tira a carteira para a gente lá. Aí o pessoal quiser tirar a carteira de identidade, também lá no CRAS. É só ir lá, ligar. Hoje eu passei os telefones de contato. Nós temos hoje números de dois números lá do CRAS,
uhum,
né? Que o WhatsApp é 35 99873 1712,
uhum,
e o telefone fixo, que é 3326 1359. É só ir lá no CRAS ou então ligar lá para ver os documentos para levar, para poder ter agilidade e praticidade. Quem precisar pode ligar lá e fazer a sua inscrição para poder tirar a segunda via de carteira de identidade ou a primeira mesmo.
Uhum.
Quem precisar, está disponível
esse serviço,
esse,
né,
serviço também lá no CRAS e aqui pela Prefeitura Municipal de Minduri.
Prefeito, vou fazer um intervalo rapidinho aqui.
Okay.
A gente continua nosso bate-papo na sequência. Você que está acompanhando de casa, do trabalho, da estrada, você que quiser mandar uma pergunta ou comentar alguma coisa aqui com o prefeito Neto de Minduri, nosso WhatsApp é o 359-9970-0955. 99970-0955. Estamos de volta no Rede News desta quarta-feira, batendo um papo com o prefeito de Minduri, o Neto Junqueira. Não falei para rimar, mas rimou.
Rimou.
A gente falando aí sobre a situação, né? O prefeito falando sobre a situação da educação, os projetos. Deu a novidade antes do intervalo sobre a autoescola da de Simone de Cruzilha, que vai estabelecer uma base aqui em Minduri. Você vai poder tirar sua carteira. O que mais temos de novidades, prefeito?
Então, Ricardo, nós começamos agora, chegou a Patrol, que estava parado desde o ano passado. Nós conseguimos arrumar a Patrol, tá?
Chegou essa semana. É uma que tinha ficado de São João del Rei, né?
Isso. Chegou essa semana e a gente já começou a mexer nas estradas. Por enquanto, gente, estamos arrumando as estradas oficiais.
Tá.
Tá? As estradas municipais. E posteriormente a gente vai fazer já as estradas das fazendas. Então só o pessoal ter um pouquinho de calma, ter um pouquinho de paciência, porque a gente está começando. Então às vezes a pessoa viu passar uma vez na estrada, foi embora, largou a estrada, tudo ruim aqui. Não, gente, nós estamos arrumando, calma que vai dar tudo certo.
Uhum.
Então tudo tem um processo. A chuva estragou bastante as estradas. Então nós vamos arrumar as estradas. Podem ficar tranquilos. Agora nós começamos a fazer as municipais. E posteriormente já vamos fazer as particulares também.
Como é que é o processo? Por exemplo, o fazendeiro tem que fazer o pedido para a prefeitura ou a própria... É Secretaria de Obras, né?
Exatamente.
Que já vai analisando o que tem que ser feito. Como é que é isso?
Exatamente. A gente vai fazer as municipais, Ricardo, e depois a gente vai fazendo por localidade, entendeu?
Uhum.
Aí, por exemplo, nós estamos com duas patrol, então vai uma para uma localidade, a outra para outra localidade, e assim a gente atender mais rápido possível toda a população rural da cidade de Minduri.
Muito bem.
Entendeu? Estamos trabalhando também. Estamos, quando o produtor solicita uma máquina, uma pá carregadeira, uma retroescavadeira, também estamos enviando, estamos trabalhando nesse sentido também.
Uhum.
Estamos resolvendo alguns problemas já. Resolvemos alguns anteriormente, que eram os mais urgentes, a gente conseguiu resolver. E agora a gente já está caminhando bastante nesse sentido também.
Muito bem.
Por falar em produtor, nós tivemos agora a Agrotec, né?
Pois
que
é.
Foi uma feira do produtor na cidade de Minduri. Muito interessante, muito boa. Tivemos palestras muito boas. sabe, Ricardo? E a feira é diferente de uma festa.
Sim.
Porque a festa, ela acumula pessoas naquela localidade. A feira não. Uhum. A feira, ela tem um fluxo de pessoas muito maior do que o número de pessoas que ficam no local, sabe?
Uhum.
Porque a pessoa entra, olha os estandes, vê o que interessa para ela, fica um pouco lá e depois vai embora. E nisso vai o dia inteiro.
Vai aquele rotativo.
Rotativo, o dia inteiro. Então, assim, nós tivemos uma audiência muito boa na Agrotec, foi muito bom, sabe? E preliminarmente já tem em mãos uns resultados da Agrotec, que nós já temos mais de 2 milhões de reais feito em negócios na nossa feira. Tá, nós vamos acabar de... estão pedindo pros feirantes nos passar a quantidade de negócio, o valor, né?
Uhum.
Não o nome de pessoas, mas só o valor, para que a gente possa divulgar para todo mundo e estipular uma meta para o ano que vem, né? Tipo, nós já estamos com mais de 2 milhões em negócios e... No caso, ano que vem a gente vem com a meta de ultrapassar 3 milhões, no caso, se a gente
Sim.
bater esses 2 milhões. Ou pode até fechar em 3 milhões ou mais, entendeu? Mas a intenção é fazer com que a feira seja um local de negócio mesmo.
É a terceira, né?
É a terceira, é. A terceira. Teve 2 anos, aí parou ano passado, uhum. não teve a feira. Então, assim, para você retornar um projeto parado... É meio complicado, sabe, Ricardo? Porque as pessoas ficam com o pé atrás, não, parou, não deu certo. Então, assim, e esse ano parece que o pessoal gostou, os feirantes gostaram, o pessoal das empresas gostaram muito, sabe? E gostou da ideia, gostou do jeito que ficou, do jeito que a gente elaborou. É lógico que agora tem um pós Agrotec que a gente vai sentar com o pessoal que...
Vê, né?
Que nos ajudou a elaborar a feira, pra gente já bolar a feira para o ano 2026.
Eu lembro que, conversando com uma das empresas que fez exposição nos 2 primeiros anos, justamente uma colocação que foi feita foi sobre a questão dos shows, porque a feira do agronegócio é uma coisa... para a exposição das empresas, dos produtos, dos implementos, das máquinas, dos serviços, do agro. E justamente isso, quando associava o show, parecia que atraía um público que não era o público da feira. Porque o expositor que vai lá colocar o trator, que vai lá colocar o implemento, que vai lá colocar um produto, que vai lá colocar um serviço para o agro, o interesse dele é que o fazendeiro, né, o produtor rural venha e compre o seu produto, o seu serviço. E o show acabava atraindo um outro público, não desmerecendo ninguém, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então,
Justamente.
Você faz uma festa, é uma coisa, você vai fazer uma exposição do agro, é outra, né?
Exatamente.
E aí parece então que nessas conversas deu certo e nesse ano foi nesse formato, né?
Isso, foi nesse formato. E a gente, esse ano a gente já começou, iniciou a gente... homenageando os produtores, sabe?
Uhum.
Que todo ano a gente vai homenagear 2 produtores.
Tá.
Este ano a gente homenageou em memória o Evandro, uhum, né?
Uhum.
E homenageamos o Luiz Fernando, que estava lá na feira.
Uhum.
É, merecido, pois os dois batalharam muito para chegar onde chegaram.
Uhum.
E... Enfim, merece o reconhecimento da cidade, sim, sabe,
sim,
Ricardo?
Sim, com certeza.
Acho que as pessoas merecem um pouquinho disso também. Outros produtores também fizeram também muito para Minduri. Só se a gente for homenagear todos, aí ano que vem a gente não tem quem homenagear.
Vai homenageando aos poucos.
Exatamente.
Né?
Então a gente vai fazendo homenagem, porque as pessoas ficam lembrando das pessoas.
Sim,
né?
Sim.
Então, ano que vem a gente vai ter mais homenagem. Vamos criar também para um ano que vem, já começando esse ano, né? O concurso para produtividade de milho e soja. Certo?
Poxa, que legal.
No passado não muito distante, a Emater, com a pessoa do Tadeu, ele fazia esse concurso de produtividade de milho na região. Na época nem se produzia soja, que era milho, feijão, mais milho e feijão na época. E pra você tirar uma ideia, a minha propriedade, nós ficamos em terceiro lugar no concurso, produzindo 86 sacos de milho por hectare. Hoje, se eu produzir 86 sacos de milho por hectare, eu estou fora do negócio. Eu não consigo sobreviver.
Avançou muito.
O tanto que avançou a agricultura. E assim, e não avançou de prejudicar ninguém, de prejudicar a natureza, não é nada. Só tecnologia mesmo. Antigamente a gente plantava com 80 centímetros de distância de um pé para o outro, na linha, né? Entre linhas. Hoje nós estamos plantando com 50, 60. Então se coloca muito mais planta por hectare. Então a tecnologia mesmo faz com que a gente tenha uma produtividade maior, né? E é isso que a gente busca na feira, né? O conhecimento isso. Para o produtor, que
traz tecnologia, palestras, né?
Palestra, qualidade de produto, tudo isso aí o produtor tem na nossa feira, né? Então, para o próximo ano a gente já vai fazer o concurso e melhorando cada vez mais a nossa feira mesmo, para os produtores e para o pessoal da cidade, que a gente faz a feira para o produtor, mas tem também a praça de alimentação que é para os munícipes e
quem
para
lá,
os produtores
negócio,
também. Quem quiser ir, tem música ao vivo, uma coisa bem gostosa, foi muito bom, música boa, ambiente bom, e teve muito bom, graças a Deus.
Sem confusão.
Mas esteve muito bom, graças a Deus.
Uma coisa de família mesmo, né?
Exatamente.
Bem legal.
E quem expôs, gostou, quem pegou a praça de alimentação, vendeu bem também, entendeu? Então, acho que foi bem proveitoso, foi bem legal, viu?
Bacana. Exatamente. Parabéns aí para todos envolvidos, é muita gente, né? Para realizar um evento desse tamanho, muita gente envolvida. Exatamente. Muitos meses de planejamento. Exatamente. Muitas reuniões, né? Muitas conversas.
Isso.
E deu certo, né?
Conversa com os produtores rurais, conversa com o Sindicato Rural de Minduri também, que está sempre junto com a gente. Uma parceria muito boa com a dona Cida, que é a presidente do sindicato. E assim, todo mundo unindo forças, a gente consegue levar o nosso Minduri cada vez num patamar melhor.
Bom demais.
É isso aí.
O que mais, prefeito?
Ricardo, saúde.
Eita, agora sim. Esse é um dos assuntos mais delicados, né?
Delicados. Mas assim, na saúde a gente vem crescendo bastante, sabe, Ricardo? Estamos atendendo todo mundo. Os investimentos estão sendo bem grandes na saúde. Estamos fazendo mais parcerias com mais hospitais da região. Agora enviamos para a Câmara também um projeto de parceria com o Hospital de Poço Fundo. Está sendo analisado pelos nossos vereadores. O pessoal do hospital vai vir conversar com os vereadores, explicar para eles como é que funciona. Porque às vezes as pessoas pensam, isso é coisa do neto e tal, mas não é. É benefício para a nossa população. Eu não estou ganhando nada. Não ganho nada. O que eu ganho é saber que se uma pessoa me procurar por uma operação, por exemplo, de prótese, por exemplo, eu consigo fazer. Sabe? Então, esse é o sentido. Porque a gente precisa disso. A gente precisa de ferramenta para atender a nossa população. Entendeu? Porque tipo colonoscopia, essas coisas, tem que ser feito. E antigamente fazia, se você paga metade, a outra metade a prefeitura paga. Não, nós temos de graça. Eu tenho que buscar de graça. Mas você está dando tudo. Não, não estou dando, não. O SUS fornece isso pra gente. Só que a gente tem que estar com o convênio certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Você entendeu? Se tiver que sair um pouquinho da minha cidade para ir um pouquinho mais longe, mas para ter benefício para minha população, nós vamos. Porque eu tenho que buscar benefício para todo mundo que está aqui dentro. Quando na minha eleição, lá atrás, eu falei para todo mundo: nós vamos fazer o poder público chegar em cada um morador da nossa cidade. E isso nós, é um compromisso meu, entendeu? E eu acho que a gente buscando alternativas para a nossa população, o poder público chega em cada um. Chega no mais necessitado, chega no o que precisa, o que não precisa, chega em todo mundo. E é isso que a gente precisa fazer. É fazer com que as coisas funcionem, as ferramentas que nós temos funcionem e não sendo seletivo. Não sendo, ah, para você eu faço, para você eu não faço, para você tem, para você não tem. Isso eu não vou aceitar fazer aqui no nosso município. A ferramenta da prefeitura é de todos. Você paga imposto, você tem direito. Eu pago imposto, eu tenho direito.
Uhum.
O João paga imposto, tem direito. E é isso que a gente quer fazer para todo mundo, né? Porque saúde é uma coisa séria, né, cara?
Não
pode brincar com isso.
Não pode.
A Nádia está na frente da Secretaria de Saúde lá. A menina é muito, muito humana, sabe? Ela é muito humana. Ela faz tudo para ajudar todo mundo. Vocês pode ficar tranquilos, podem ir atrás dela. Se vocês precisarem, pode falar com a Nádia. A Nádia está lá para ajudar, certo? E tenho certeza que vocês vão, conhecendo a Nádia, vocês vão falar assim, ó, muito legal a moça, viu? E a gente boa, ajuda a gente no que for preciso.
Uma pessoa que realmente tem ali vocação para a área dela.
Justamente.
Porque é isso que é importante. Pessoas para trabalhar na área da saúde são pessoas que precisam ter realmente vocação de cuidar das pessoas, entender a dor das pessoas, né? A gente tem ali... Porque a pessoa quando... Seja a própria pessoa que está doente ou com um problema de saúde ou o familiar desta pessoa, a pessoa muitas vezes fica assim, ansiosa, fica às vezes irritada, né? Dada a urgência, porque determinados problemas de saúde, quando são descobertos, demandam assim uma agilidade para resolver. E quem está na área da saúde ali, as meninas da Secretaria de Saúde e a Nádia, que é a secretária, tem que ter um equilíbrio muito grande, né, para atender a demanda, ouvir a pessoa e resolver o problema. E a gente tem visto, não vou citar o nome das meninas para não esquecer o nome de nenhuma e ser injusto, mas
exatamente.
Nós que dependemos muitas vezes aí, fomos sempre muito bem atendidos, falo particularmente, questões de família também. Mas eu tenho visto esse trabalho e elas realmente estão de parabéns.
Exatamente. Estamos arrumando os carros da prefeitura para poder ter conforto para a nossa população poder viajar. Alugamos alguns veículos para poder dar conforto para a pessoa procurar um socorro, né? Estamos fazendo bastante consultas dentro do município. Uma parceria com a Clínica Resende também, tem que ressaltar isso aí, na pessoa do Dr. Renato, que é o dono da clínica lá. Então, nós estamos fazendo bastante coisa, avançamos bastante, vamos avançar mais. Estamos numa parceria com o hospital também, a gente está mantendo tudo em dia no hospital. Eles falam assim, ah, a prefeitura está devendo hospital. Mentira, a prefeitura não está devendo hospital, não. E sem... Para o pessoal entender, prefeitura não tem nada a ver com o hospital. A gente só faz o repasse para o hospital. A presidente da instituição do hospital é a Kátia, lá da lotérica. Ela fala o médico, ela contrata o médico, ela contrata a enfermeira, ela contrata a pessoa que vai limpar, vai arrumar, tudo é ela. Não é a prefeitura, que as pessoas confundem um pouco. Ah, que o prefeito... Não tem nada a ver com o prefeito. A gente só manda a verba porque é um compromisso que a gente tem com a saúde. Tá certo, cara? Estamos aí, a nossa UBS também tá ficando pronta. Já fui lá essa semana, tá ficando bonito, tá ficando legal a UBS. E com certeza daqui uns dias nós vamos entregar mais uma ferramenta já para a população de Minduri, que é a UBS, Unidade Básica de Saúde, ou Centro de Especialidades. Fizemos também, Ricardo, o orçamento dos equipamentos da fisioterapia para poder trocar, que tem muito equipamento precisando lá ser trocado, tem uns precisando ser arrumados. Então esses equipamentos a gente já fez o levantamento, agora estão fazendo a licitação para daqui uns dias tá tudo em mãos para a população ajudar.
Muito bem. E nas demais áreas, alguma novidade, prefeito?
Estamos na parte de odontologia também, está muito bom. Nós vamos fazer um consultório odontológico em cada PSF, para os nossos dentistas atenderem no PSF. Vamos fazer reformar o consultório odontológico da escola municipal, onde vai atender nossas crianças. Hoje está só com higiene de boca e tal, mas vamos fazer o consultório também na escola. Tá certo, Ricardo? Graças a Deus, tá tudo indo bem. Graças a Deus.
Graças a Deus. Graças a Deus, né?
É isso aí.
Que Deus possa continuar iluminando com sabedoria para conduzir.
Ricardo,
sim.
Na questão do programa de governo, o que eu vinha falar para vocês, que a gente ia fazer o aplicativo, né?
Da saúde,
certo? Já estamos fazendo o orçamento também para poder licitar ele também, tá? E a Mãe Midoriense, nós já estamos começando a fazer alguns atendimentos dentro do programa da Mãe Midoriense. O que falta só é a licitação mesmo das bolsinhas, do kit da Mãe Midoriense.
Sim.
Que daqui uns dias já vai estar em mãos já, para a gente poder disponibilizar para a nossa população.
Ótimo. A questão do aplicativo é para poder fazer a marcação de consulta. A pessoa vai instalar o aplicativo e vai marcar a consulta. Não precisa. Hoje já não precisa mais ficar na fila, né?
Não, hoje não.
Antigamente as pessoas tinham que ficar de madrugada na fila para marcar a consulta.
Graças a Deus, hoje a gente não está tendo mais fila da madrugada. Ninguém vai sofrer nesse frio mais.
Meu Deus do céu, nesse frio com chuva às vezes, né?
Com poucos meses de mandato, a gente já acabou com essa fila.
Graças a Deus. Graças a Deus. Melhorar. Porque a pessoa já. Às vezes a pessoa já está doente. Precisa marcar uma consulta e ficar de madrugada no frio, na chuva.
Exatamente.
Aí fica pior, né?
Foi uma conquista já de dentro desses 5 meses, né?
Foi uma promessa de campanha que foi cumprida.
Exatamente. A gente elaborou, conversou com os PSFs, chegamos num acordo e, graças a Deus, está tudo dando certo.
Ótimo. Vamos falar uma coisa que não tem a ver com o governo em si, mas as demandas, saindo pelas ruas aí, conversando com a população, como é que está... O que demanda? O que as pessoas pedem, prefeito? Qual é a demanda da população de Minduri?
Então, a gente está correndo atrás das limpezas da cidade.
Limpeza.
Né? Que é bem complicado, viu, Ricardo? Porque a gente... Essa limpeza pública é uma tarefa muito difícil, né? Mas a gente está fazendo. Limpeza, estamos varrendo a cidade direitinho. Estamos de olho em quem não varre. Estamos de olho em quem não estiver vazando o serviço, nós estamos de olho. Já, essa semana mesmo, já dei um alerta para uma pessoa: tá precisando melhorar aí, que eu quero capricho, né? Porque as coisas. Porque qual é a diferença de um serviço para o outro? A diferença é o capricho. É o capricho que é o diferente. Se você entregar 2 produtos iguais e um tiver limpinho e bonitinho, você vai escolher o limpinho e bonitinho.
Sim.
Então, capricho, as pessoas merecem.
Sim.
Ninguém quer a casa da gente suja. Ninguém quer a porta da casa suja, né? Então, a gente está lutando aí nessa parte de limpeza para, posteriormente, a gente começar a arrumar as calçadas. Então, a gente vai arrumar todas as calçadas para que ninguém machuque, para as calçadas ficarem bonitas, para a frente da casa de todo mundo tá direitinho. Vamos acabar de pintar a cidade, pintamos o centro, já demos uma subida em alguns bairros, agora vamos entrar em outros, já fazendo mutirão para poder arrumar o bairro. Mas só ter com carinho, a gente devagarzinho, a gente vai arrumando tudo.
É. Não dá para resolver tudo de uma vez.
Não,
né?
Dá. E tem bairros aí que eu, para falar a verdade para você, Ricardo, foram abandonados. Do jeito que tá.
É, infelizmente.
É. Né? E a gente vai entrar feroz nesses bairros, arrumando, limpando, capinando, tirando terra. Vamos fazer tudo, arrumando as calçadas. As pessoas merecem um lugar legal para viver.
Sim, sim.
E Minduri é bonitinho demais, né, cara?
Claro.
Eu sou apaixonado em minha cidade.
Eu também gosto muito daqui.
Eu ponho assim, eu amo Minduri, mas eu amo mesmo. É paixão mesmo, cara. Isso que é minha vida, esse lugar aqui. Mesmo. Aqui eu tive a minha filha nasceu aqui.
Uhum.
Graças a Deus ela nasceu aqui. É um sonho fazer com que mais mindurienses venham a nascer aqui. Mas aí é uma coisa que eu ainda não posso prometer, mas que tá na mira, tá.
É, ano que vem... Não, ano que vem não. Mês que vem vai... Eu acho que já tá completando 18 anos que eu tô aqui.
Uhum.
Faz muito tempo, meu filho nasceu aqui, a gente vive aqui. Muita tranquilidade.
É.
Não dá pra trocar, não. Não dá pra trocar. Claro que a vida tem lá das suas... A vida tem os seus próprios caminhos, né?
Exatamente.
E por vezes a gente precisa tomar decisões, mudanças acontecem, mas do meu coração, da minha vontade, não é sair daqui, não.
Não, não, sair de jeito nenhum, cara.
Mas é muito, muito bom a tranquilidade, falar da limpeza, né? Eu não vou citar o nome até para não ficar chato, mas o pessoal que faz a limpeza aqui faz um trabalho bem feito aqui na nossa rua. Deixa a rua limpinha, tá sempre limpinho, tá sempre varrendo, tá sempre trabalhando, é bem legal e não temos o que reclamar, né?
Exato, mas assim, a gente é apaixonado no lugar que a gente mora, né, cara?
Sim.
Então assim, eu pra falar a verdade pra vocês, eu só queria pedir pro pessoal de Minduri o seguinte: se a gente errar em algum ponto, ninguém erra por querer. A gente errou, foi sem querer.
Uhum.
E a gente vai consertar. Pode ficar tranquilo. Se a gente fez alguma coisa de errado, pode ter certeza que não foi por querer. Não foi. Nenhum funcionário faz por querer. Aconteceu, mas a gente vai arrumar, pode ter certeza.
E o canal da comunicação com a cidade está aberto. Quem quiser falar com o prefeito, é só ir na prefeitura, né?
Exatamente.
Tem uma demanda, tem uma necessidade, tem uma... sei lá, uma ideia para...
Exatamente. Né? Atendo todo mundo, Ricardo, toda hora, a hora que quiser, a porta do gabinete fica aberta para mim atender as pessoas.
Muito bem.
A não ser com alguém que queira falar particularmente, né? Aí eu fecho a porta.
Uhum.
Mas caso contrário, fica aberto para atender todo mundo.
Pronto, tá aí. Prefeito Neto, muito obrigado pela vinda aqui mais uma vez. Tem mais algum assunto que você quer abordar?
Não, eu só queria agradecer mesmo.
Tá bom.
Agradecer primeiro a Deus, né?
Sim.
De estar aqui, de estar podendo fazer coisas boas para todo mundo. Porque a gente, como eu falei agora há pouco, se a gente errou com alguém ou errou alguma coisa, não é por querer. Porque eu acredito muito em Deus.
Sim.
E eu acho que isso não deixa que a gente prejudique alguém.
Uhum.
Ou faça alguma coisa para prejudicar alguém.
Prejudicar alguém.
A gente nunca quer prejudicar ninguém, né? A gente crê em Deus e ele sabe de tudo.
Sim.
E a gente não sabe de nada.
É verdade.
Não é verdade?
E nada, não somos nada, não sabemos de nada e nada levaremos dessa vida.
Exatamente. Aí eu queria agradecer o espaço mais uma vez.
Eu que agradeço.
Obrigado
a visita.
Pelo espaço.
Eu que agradeço.
Obrigado a todo mundo aí, dar um tempinho para ouvir a gente, ouvir as coisas que a gente tem para dizer, para falar.
Uhum.
Eu queria agradecer também a toda a minha equipe, ao pessoal do CRAS, né, da assistente social, que é muito importante para mim, é muito importante a assistente social. É um ponto que eu tenho um carinho muito grande também, sabe? Uhum. Porque é onde que a gente pode ajudar muita gente, a quem realmente precisa. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande com a assistente social. Queria agradecer a Laís, né? eu vou falar o nome da Laís, porque todo mundo lá trabalha junto, viu, gente? Senão, como o Ricardo falou, se eu falar um por um, eu vou acabar esquecendo alguém, vou ser injusto. Então eu falo o nome dela. Eu venho agradecer a Suzana também, que está desempenhando aí um trabalho bonito na frente da educação. E um trabalho árduo, muitas vezes complicado, porque a demanda é muito grande. E ela, nós estamos ajudando, estamos trabalhando junto, tentando sanar todos os problemas da educação. Queria agradecer a Fabiola, que é a nossa secretária de finanças, que graças a Deus as contas, juntamente com o Ricardo, que é o nosso consultor, graças a Deus as contas da prefeitura estão indo bem, então está possibilitando a gente de adiantar pagamentos.
Ah,
né?
Que legal.
E agradecer as outras pessoas também, no caso o Gustavo, que é o diretor de agropecuário, agora está fazendo levantamento junto com a polícia, está indo nas localidades da nossa zona rural, está indo em todas as fazendas, fazendo levantamento das fazendas, fazendo geolocalização, né? Marcando os pontos, para que a polícia fique mais perto do produtor rural, mais perto do quem mora na zona rural. Para que ele possa, para que a polícia possa fazer um atendimento mais rápido, a gente precisa fazer esses levantamentos. Não assustem, eles estão indo de casa em casa na zona rural, é só para fazer levantamento mesmo, né? Pode ficar tranquilo, é só para dar mais segurança ao homem do campo. Ao Júlio César lá do turismo, né, junto com Alexandre, que graças a Deus tá dando certo, tá me ajudando bastante. Ao pessoal da licitação, pessoal da... todo mundo. Se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro falando aqui, então.
Agradecendo.
Pessoal da obras também, o Marquinho, aos engenheiros, muito obrigado a todos aí que estão trabalhando com a gente, aos funcionários públicos, que nos ajudou bastante aí nesses 4 meses aí, chegar onde a gente chegou e vim desempenhando esse papel legal aí que a gente está desempenhando.
Neto, sucesso aí para você, para todos os seus secretários e toda a equipe da Prefeitura de Minduri, e até a próxima, que as portas estão abertas.
Esqueci.
Ah.
Eu tô falando para você que a gente tem que falar, você acaba esquecendo.
Tá.
Não posso esquecer da Sandra, da Cultura.
Pronto.
Pessoa espetacular, fenomenal, faz um trabalho muito bonito na Cultura. Nós temos aí a Sandra à nossa frente, da nossa Cultura, que é uma pessoa espetacular.
Parabéns aí para Sandra também, isso, pelo trabalho.
Isso aí.
E até a próxima, prefeito. Um
Valeu,
abraço.
Obrigado, Ricardo.
Pessoal, este nosso bate-papo vai ficar disponível no site redefm.com.br para você ouvir quando e quantas vezes você quiser, inclusive compartilhar. Terminamos por aqui nosso bate-papo com o prefeito de Minduri, Neto.